Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e estamos aqui para mais uma audição de Os Novos Cientistas. Em nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre o Rio Tietê, que foi tema de uma análise na Faculdade de Saúde Pública da USP. Em sua pesquisa de mestrado intitulada Evolução da Qualidade das Águas do Rio Tietê e os Fatores que a Influenciam, a sanitarista Samila Andrade Abdala analisou a evolução das águas do rio no período de 1986 a 2017, levando em consideração os impactos do crescimento populacional e as ações de saneamento nas bacias hidrográficas que compõem o Tietê. Em sua pesquisa, Samila teve a orientação do professor Vanderlei da Silva Paganini, da Faculdade de Saúde Pública. Bom dia, Samila. É um prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas.
Bom dia, o prazer é todo meu.
O título da sua pesquisa diz Evolução da Qualidade das Águas do Rio Tietê e os Fatores que a Influenciam. Houve evolução e como se deu essa evolução? E o que você chama de evolução?
Na verdade, no estudo, eu quis olhar a evolução em dois sentidos. Um é ao longo do tempo, né? Eu estudei alguns parâmetros de qualidade, então eu queria ver ao longo do tempo, será que houve uma melhora? E também eu quis olhar ao longo do rio Tietê como um todo, desde a sua nascente, e ver como se dá, né, essa distribuição, como se dá esses parâmetros de qualidade ao longo de todo o rio, né, na região metropolitana, no interior, e como que acontece isso. E a gente vê, de fato, melhoras e estabilização em alguns trechos, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo. E também a gente vê claramente, né, que o Rio Tietê, mesmo ele atravessando a região metropolitana, ele é muito afetado pela urbanização nessa região, ele tem uma tendência de melhorar à medida que ele adentra o interior. Como você sabe, o Rio Tietê, diferente de outros rios, ele corre para o interior e não para o mar. Então, a região metropolitana acaba afetando bastante as outras regiões, mas a gente vê uma clara melhora, né, à medida que ele vai adentrando o interior.
Ok, Samila, você chamou atenção aí para um aspecto, né, que o rio Tietê, ele nasce em São Paulo e vai sentido interior. Ele nasce em Salesópolis, não é isso? Aqui na região da Grande São Paulo.
Isso, exatamente. E ele vai até, ele tem a sua foz no rio Paraná. Então, ele praticamente atravessa o estado, né? O que é algo interessante, porque isso proporcionou o rio, também ajudou o estado de São Paulo a se desenvolver, né? No início, no período das monções, né? As descobertas para o interior eram feitas através do rio, né? Ele era também um meio de transporte, foi um meio de transporte importante para o estado de São Paulo.
Bom, então, o rio nasce aqui em Salesópolis, na região da Grande São Paulo. Ele, na nascente, ele é limpo.
Isso.
Quando ele passa pela cidade de São Paulo, ele sofre a degradação. Quando ele vai a caminho do rio Paraná, ele vai se limpando novamente, é isso?
Exatamente.
E nesses 30 anos de análise, foram 30 anos, né? De 86 a 2017, praticamente 30 anos, né? Que aspectos do rio você estudou? Dá para contar rapidamente como foi?
Sim, eu usei dados de monitoramento da CETESB, então eu estudei 6 parâmetros. Quando você estuda a qualidade das águas, existem vários parâmetros que você pode utilizar. Eu foquei em parâmetros orgânicos, né? Eu queria ver a carga orgânica, como que acontece, avaliar o balanço de oxigênio no corpo hídrico, a presença de nutrientes como fósforo e nitrogênio, e principalmente a questão do oxigênio, né? Então, eu estudei oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio no rio, que são um dos principais parâmetros de qualidade que você pode avaliar em um rio. Eu estudei no Rio Tietê 25 pontos de monitoramento em todo o seu percurso, fora também alguns pontos do Rio Tamanduateí e do Pinheiros também.
E você cita também no seu estudo que essa melhora na qualidade das águas, ela se deu na região metropolitana. Isso é, Grande São Paulo, né? E além dessa região?
A gente vê uma tendência de estabilização e melhora na região metropolitana de São Paulo, isso considerando que essa região tem um alto contingente assim, populacional, ainda continua crescendo, né, embora não esteja crescendo tão rapidamente como o interior, algumas regiões do interior. E sim, em algumas regiões, o Rio Tietê ele é muito influenciado, muito afetado pela entrada de alguns rios, como o Jundiaí, o Sorocaba e o Piracicaba. E esses rios, eles, na verdade, eles sofrem, né, também do crescimento populacional de algumas regiões que hoje estão crescendo muito rapidamente, né? Jundiaí, ali, a região de Campinas, Piracicaba, a região de Sorocaba também. E isso a gente vê que tem afetado também o Rio Tietê, né? Esse crescimento muito rápido, né, populacional dessas regiões, a gente vê claramente no gráfico, né, dos níveis de oxigênio.
Quando você diz dos rios que entram no Tietê, você estudou também esses rios, é isso?
O Sorocaba, Jundiaí e o Piracicaba, eu não estudei. Eu estudei na região metropolitana, eu pude analisar um pouco o Tamanduateí.
Sim.
E o Pinheiro, que são os principais afluentes do Rio Tietê nessa região. Mas nos gráficos, a gente vê claramente que a entrada de alguns rios no interior influenciam, né, os parâmetros de qualidade do Rio Tietê.
E por falar em urbanização, né, você também estudou a influência do crescimento da população na qualidade das águas do rio. Como foi isso? Qual é essa influência, afinal?
Uma coisa é a gente falar, não é novo, né? Não é novidade que o crescimento populacional ele influencia a qualidade das águas de um rio. E a gente sabe que o crescimento populacional ele gera demanda, né? De habitação, ele gera demanda de infraestrutura, de alimentação, de agricultura. Mas a questão é que o crescimento populacional em áreas que não tem infraestrutura, tem um efeito muito maior sobre a qualidade da água do que em locais onde tem infraestrutura de saneamento. Então, a gente sabe que São Paulo, por exemplo, tem várias áreas que cresceram desordenadamente, né? E cresceram em regiões de preservação ambiental, margem dos rios. Então, isso tem afetado bastante a qualidade das águas. E a gente vê também como, por exemplo, no interior, né, regiões de Campinas, regiões de Sorocaba e de Piracicaba, como o crescimento dessas regiões tem afetado. A gente vê claramente nos gráficos, né, que houve uma certa piora assim, em alguns trechos de OD, de DBO, que a gente vê que é claramente resultado do crescimento rápido que tem sido nessas regiões.
Uma outra questão, Samila, que me vem agora é a seguinte: que medidas poderiam ser tomadas aí por parte da administração pública, já que o crescimento populacional ele é inevitável, né?
Então, eu acredito que despoluir é um processo, né? Poluir é um ato, mas despoluir é um processo que deve ser feito conjuntamente com todos os atores da sociedade, né? Não somente as empresas de saneamento, mas também tem que ter um envolvimento da sociedade. Para você ter uma noção, para você olhar, por exemplo, o Rio Tietê depois que chove, por exemplo, você vê que tem uma quantidade de resíduos sólidos, de lixo enorme, né? Então, assim, a qualidade de um rio é afetada por várias coisas, inclusive a poluição difusa. A chuva acaba carregando esse lixo para o rio. Então, são vários fatores e são vários atores que devem agir, né? Deve haver políticas integradas, né, de habitação, de transporte, que priorizem a questão da preservação dos rios e dos córregos na região metropolitana de São Paulo e em outros lugares também. Então, é algo que tem sido feito, né, mas que tem que ser investido muito mais na questão do envolvimento da sociedade.
Você acredita que podemos ser otimistas em relação a um dia termos esse rio totalmente recuperado?
Então, eu acredito que sim, que é possível. Claro, assim, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, a gente nunca, dificilmente a gente, o rio Tietê vai voltar a ser como era antes. Né? Antigamente o rio Tietê era um rio cheio de meandros, era um rio cheio de quedas, de correntezas. Hoje ele é mais considerado uma sucessão de lagos, por exemplo. Então, dificilmente a gente vai voltar a ter o mesmo rio que um século atrás, por exemplo. Na verdade, o rio já faz, ele se recupera à medida que ele adentra o interior. Né? Em regiões, tem algumas regiões do interior, por exemplo, Bauru, que o rio é utilizado também como lazer. Né? É um lugar que as pessoas conseguem tomar banho, conseguem pescar. Então, de um certo modo, ele já se recupera naturalmente, né? À medida que ele vai entrando no interior. E eu acho que sim, eu acho que é possível no futuro a gente ter um rio. Talvez não, né, 100%, a gente teria que ver o que é recuperação, né, que usos a gente quer para esse rio na região metropolitana, mas eu acho que sim, é algo possível, né, se houver envolvimento da sociedade, se houver vontade política, eu acho que é possível.
Excelente, Samila. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho.
Eu que agradeço.
Quero agradecer pela sua atenção com a gente. E pesquisador, se você quer falar sobre o seu estudo, sobre a sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Os Novos Cientistas volta na próxima quinta. Até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.